Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Bandidos trocam tiros com policiais durante roubo a banco em Telêmaco Borba. Polícias iniciam a Operação Carnaval nas rodovias paranaenses. O foco da ação é impedir acidentes causados pela combinação álcool e direção. Pesca está liberada no estado após alteração no período da Piracema. E você vai conferir ainda como fica o tempo no feriadão de Carnaval. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Chuvas fracas e isoladas foram registradas no início da madrugada desta sexta-feira no litoral paranaense. As nuvens permanecem nas praias, em Curitiba e na região metropolitana. Máxima de 26 graus na capital e em Paranaguá. Essas nuvens ganham mais intensidade no interior do estado e pode chover nas regiões dos Campos Gerais, Norte e Noroeste. Em Paranavaí, 32 graus. Neste sábado, pode chover de forma isolada na região norte do Paraná. Em Porecatu, máxima de 28 graus. Tempo firme e sol na região oeste, máxima de 32 graus em Foz do Iguaçu. Em Guaratuba, no litoral, sol entre nuvens, máxima de 25 graus. No domingo, há previsão de pouca chuva no norte e norte pioneiro, máxima de 28 graus em Jacarezinho. No litoral, céu nublado e a máxima de 25 graus na região. Homens armados trocaram tiros com policiais militares durante um roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal em Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desta sexta-feira. Moradores relataram que ouviram tiros por cerca de 10 minutos. Um policial foi baleado. Até o fechamento desta edição do Paraná em Rede, a polícia não informou o estado de saúde dele e se os criminosos conseguiram levar dinheiro da agência bancária. Desde as primeiras horas da manhã, é grande o movimento na rodoviária de Curitiba. De acordo com a Urbis, 49.500 pessoas devem deixar a capital de ônibus para o feriadão de Carnaval. A previsão é que 1.720 ônibus saiam de Curitiba. Hoje deve ser registrado o maior movimento com 22.500 embarques. Amanhã serão mais 17 mil embarques. O movimento no carnaval deste ano deverá ser um pouco superior ao do ano passado, quando houve 49.062 embarques nos 4 dias. O litoral do Paraná é o principal destino dos foliões, seguido por Santa Catarina, interior do Paraná e São Paulo. Mais de 190 mil veículos devem passar pelas rodovias que ligam Curitiba ao litoral no feriado de carnaval entre esta sexta-feira e a quarta-feira de cinzas, é o que prevê a Ecovia, concessionária que administra o trecho. Conforme a concessionária, hoje mais de 18 mil veículos são esperados na descida da Serra do Mar. Amanhã, o movimento será alto a partir das 7 horas da manhã, mas o maior fluxo está previsto para as 10 horas da manhã, quando 2 mil veículos devem passar pela praça de pedágio em direção ao litoral. E as equipes das polícias rodoviárias estadual e federal já estão nas rodovias do Paraná fiscalizando os motoristas. A Operação Carnaval começou a 0 hora desta sexta-feira. O principal foco da ação é impedir acidentes causados pela imprudência, principalmente a embriaguez ao volante.
A estimativa é que o movimento aumente 50% nas rodovias federais do estado em relação ao trânsito normal neste feriadão. Com duração de 6 dias, a Operação Carnaval 2020 da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que fiscaliza 3.900 quilômetros de estradas no Paraná, começa a 0 hora desta sexta-feira em todo o país e termina às 23h59 de quarta-feira. Embriaguez, ultrapassagens, transporte seguro de crianças, motociclistas e celular estão entre os focos das equipes da PRF. O policial rodoviário federal Maciel Júnior enumera as principais orientações para uma viagem tranquila.
Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos outros veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo do radiador, entre outros itens. Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada 3 ou 4 horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.
Na saída para o feriado, o pico do movimento deve se concentrar entre o final da tarde desta sexta-feira e amanhã de sábado. No retorno, o fluxo é maior entre a tarde de terça e amanhã de quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal também solicitou às concessionárias de rodovias que obras não emergenciais e que possam ser interrompidas sejam paralisadas durante o feriado. Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples, das 16 às 22 horas desta sexta-feira, na manhã de sábado, das 16 às 22 horas de terça-feira e na manhã de quarta-feira. Já a Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, fiscaliza mais de 12 mil quilômetros de estradas no estado. O porta-voz do batalhão da PRE, Tenente Cristiano Machado, explicou quais os focos da Operação Carnaval.
O nosso foco sempre é a diminuição dos acidentes e evitar que percamos vidas nas rodovias, né? Então, para isso, a nossa fiscalização vai estar voltada para o excesso de velocidade, através da utilização dos radares móveis e também das abordagens de fiscalização, né, para que os condutores sejam orientados a respeito de que maneira proceder na condução dos veículos nas rodovias.
Além disso, o tenente explicou que, por causa do clima festivo do carnaval, a operação vai focar em coibir a embriaguez ao volante para impedir acidentes.
Se olharmos os dados, as estatísticas, né, dos acidentes com óbito, a maioria das vezes nós vamos ter a falha humana como fator principal, né? E também, além do excesso de velocidade, a gente vai ter a embriaguez ao volante como um fator que influencia muito nesses acidentes. Então, quando a gente faz o etilômetro no cidadão para verificar se ele tem capacidade psicomotora de conduzir um veículo, é para que esse cidadão não tenha excesso de confiança na hora de dirigir, por exemplo, faça uma ultrapassagem proibida ou abuse da velocidade por estar sob influência do álcool.
Esta é a última operação do calendário Rodovida, que começou com a Operação Natal no dia 20 de dezembro e vai até 1º de março. A Rodovida integra órgãos públicos de todas as esferas para reduzir os índices de violência no trânsito. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O boletim epidemiológico do sarampo divulgado nesta quinta-feira apontou que cerca de 90% das confirmações da doença são na região metropolitana de Curitiba, a maioria na capital, como conta o repórter Rodrigo Arendi.
O boletim semanal do sarampo, divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, confirma 25 novos casos da doença. Com isso, são 875 casos registrados no Paraná desde agosto do ano passado. Cerca de 90% das confirmações foram registradas na região metropolitana de Curitiba, sendo mais da metade em jovens com idade entre 20 e 29 anos. Permanecem em investigação 1.740 casos e 454 foram descartados. O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, destaca que está em andamento a campanha de vacina contra o sarampo e devem ser imunizadas pessoas com idade entre 5 e 59 anos.
Vamos fazer um grande trabalho, buscar aquela família que ainda não recebeu a vacina, fazer um trabalho de levar a vacina a quem ainda não foi vacinado, a quem ainda não tem a certeza se foi ou não foi vacinado, vamos vacinar.
A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde. O Paraná recebeu 1 milhão e 200 mil doses do Ministério da Saúde. O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa e pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. É transmitida por um vírus por meio da fala, tosse, espirro e respiração. O sarampo pode levar a complicações como meningite, encefalite e pneumonia. Os sintomas mais comuns são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas pelo corpo. Repórter Rodrigo Arendi.
Você se deparou com itens estranhos na lista de material escolar dos seus filhos ou indicações abusivas, como onde comprar e que material deveria ser completamente novo? Saiba que há mecanismos de defesa e que a escola pode até ser multada por isso. Confira.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o consumidor e a lista do material escolar. O PROCON de Santa Catarina, recentemente, estabeleceu a multa de R$ 400 a R$ 6 milhões no caso de exigências irregulares de materiais escolares aos alunos. Não pode ser exigido que o material escolar seja novo, pois é possível reaproveitar pastas plásticas, entre outros materiais. Não pode ser exigido também material de uso coletivo ou pagamento adicional para isso, tais como papel higiênico, toalha de mão, lenço de papel, sabonete, creme dental, a menos que isto volte diariamente na mochila. Produto de limpeza, sacos plásticos, papel ofício, álcool, fita adesiva e cartolina. Todos esses materiais, a rigor, não podem ser exigidos, salvo se estiverem previstos no plano de atividade didático-pedagógica do aluno, com a possibilidade de consulta dos responsáveis e pedido em quantidade específica e razoável para unicamente o aluno. O aluno não deve arcar pelo material de uso coletivo da escola. Não pode-se cobrar taxa de material escolar ou obrigar que o material seja comprado no próprio estabelecimento escolar ou em loja específica indicada pelo estabelecimento escolar. Todos esses procedimentos se configuram abusivos, pois impedem o direito de escolha e a pesquisa de preços por parte dos pais consumidores. Segundo a lei catarinense, não pode ser estabelecida marca ou lojas específicas para a compra. Essas proibições em defesa dos consumidores são válidas em todos os estados da federação. Mesmo que não haja um acordo específico com o PROCON estadual, e neste caso o consumidor está mais vulnerável, pois poderá agir sozinho em face do estabelecimento escolar. Deve-se verificar se o PROCON de cada estado ou da sua cidade possui alguma medida que imponha multas ou sanções para proibir tais atos abusivos contra os consumidores pais de alunos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, pesca está liberada no estado após alteração no período da piracema. E a polícia está investigando o crime de maus tratos a tubarão encontrado morto no litoral. Não saia daí, o Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.